Olha, vou até utilizar a Serasa como exemplo. A gente tem diversos momentos do ano em que as pessoas elas podem renegociar as dívidas, tá? Então, assim, a Serasa este ano está fazendo mais campanhas do que o comum. Então, todo mês, né, a gente tem uma campanha de renegociação, teve Desenrola Brasil, tem cupom de descontos. Então, eu recomendo que as pessoas sempre fiquem de olho no aplicativo, no site da Serasa, para ver o que pode estar tendo de oferta para conseguir renegociar. Porque a pessoa já entrou na situação do endividamento, né? Então, o primeiro passo agora é ela conseguir sair dessa situação para voltar a fazer esse controle mensal de forma mais organizada. E aí, como eu falei, as negociações muitas vezes vão até 99% de desconto. Nem todo mundo tem 99%, mas se você não tem 99%, você vai ter 70, 80, 90, e os descontos são muito importantes para que a pessoa consiga pagar uma dívida
São
que já
diferentes
acumulou
para
juros,
homem e
né?
para mulher ou são os mesmos
Então, minha
sintomas?
recomendação é essa.
Certo. Agora, em relação a uma questão que as pessoas têm muito em dúvidas, e mesmo que a gente fale, as dúvidas ainda continuam para outras pessoas que ainda não ouviram, em relação ao score. Como é que funciona essa questão do score, que a pessoa olha lá, o meu score está baixo, você tem que botar mais seu número no CPF, muita gente fala isso. Como é que funciona essa questão, Jennifer?
Olha, o score, ele é uma pontuação que vai de 0 a 1.000 pontos, tá? E ele indica qual a chance de crédito dessa pessoa no mercado. Então, assim, se você está endividado, se você principalmente está endividado por cartão de crédito, por uso do crédito de forma não consciente, o seu score vai estar mais baixo, né? Principalmente pessoas endividadas não costumam ter o score acima de 500. Normalmente o score fica abaixo de 500. O que é mais difícil é a concessão de crédito, né? Concessão de cartões, empréstimos, financiamento de casa, de carro. É mais difícil que a pessoa consiga acesso a esse tipo de crédito se ela tem um score mais baixo. Então, como funciona para você recuperar seu score? Primeiro passo é quitar suas dívidas, né? Então, se você está endividado, seu score ele vai aumentar quando você quiser quitar essas dívidas. Outro ponto, o score ele olha muito o uso do crédito. Se você vem usando crédito há um tempo, de forma consciente, sem se endividar, pagando em dia suas faturas, o score consequentemente vai ser bom. Mas se você já costuma atrasar as faturas, você se endividou por conta disso, o seu score vai baixar, tá? Mesmo que você não esteja endividado e não está pagando as coisas em dia, atrasando alguns dias, o score não vai ser bom. Então, ele olha muito isso, tá? Quanto você vem usando e conseguindo arcar com as suas dívidas, crédito, todas as suas pendências mensais, tá?
Em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa que mantém todas essas questões que você falou regulares, esse score volta a subir?
A partir do momento que você paga a primeira parcela da sua dívida, o score já começa a subir. Só que é importante a gente pensar que se você fez um acordo para pagar essa dívida e parcelou em quatro, cinco, seis vezes, se você deixar de pagar uma das parcelas, o seu score vai cair novamente. Então, muitas vezes a gente fala nas mídias para a população que pague a primeira parcela, seu score já vai aumentar. Tá certo? Só que você precisa continuar pagando todas as parcelas corretamente, tá?
E em
Porque senão o
dia,
score
né?
volta a cair. Oi, desculpa.
E em dia.
Exatamente. Em dia. Não dá para você ficar atrasando, porque senão o score vai voltar a cair. Isso é
Entendi.
fato.
Jennifer, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui com a Rádio Povo.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Tá, e portanto, ouvimos Jennifer Chagas, ela que é especialista em educação financeira, trazendo detalhes aí sobre a questão da inadimplência, como você ficar adimplente, né, a forma para você se organizar para manter tudo nos trilhos, né? Que não tem nada que acho que preocupe mais a pessoa é quando tá cheio de dívidas, tudo embolado sem conseguir resolver. Mas o primeiro passo é colocar tudo ali no papel, não esconder nada, ir para cima. que aos poucos as coisas vão entrando para os trilhos e você consegue resolver os seus problemas. Bernardo Casumbar.
12 horas e 40 minutos, 12 e 40. Vamos para o intervalo comercial, vamos lá? A gente volta já já.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal, Dinâmico News.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Povo FM.
Taio Caroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira. Primeira página. Jornalismo que tem a marca da credibilidade. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Quando você liga o rádio,
nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Boa tarde, Rádio Povo, programa Dinâmico News, esse jornal maravilhoso, mais democrático da cidade. Reinaldo, é Roberto Cláudio aqui. Eu passei hoje no SAC, fui pegar minha filha na rodoviária, que ela veio de viagem. Era 4 e... acho que 4 e 20, 4 e meia da manhã. Eu achei um absurdo tanto de pessoas que eu vi ali na fila, provavelmente para essa identidade aí. Viu? Tem que rever isso aí urgente. Eu mesmo estou precisando tirar a minha, mas falta coragem de acordar 3 horas da manhã para passar por essa humilhação, viu? Um abraço aí a todos.
Jornal, Dinâmico News.
Boa tarde, Berinaldo. Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos que compõem a bancada do Dinâmico News. Realmente, essa situação da carteira de identidade aí, a primeira via, essa digital aí, o atendimento que o SAC está prestando não está legal, porque não tem SAC ao redor de Feira de Santana. Todas as cidades, Irará, Coração de Maria, Santa Amaro, Muritiba, todas essas cidades do Portal do Sertão e do Recôncavo vêm para Feira de Santana. Eu tive na semana passada lá no SAC, já tinha um ônibus de outra cidade. E o pessoal está errado? Não, o pessoal está certo, não tem lá, eles vêm para onde tem. E se fosse agendado não era mais confortável, aí o trabalhador ele tem que perder um dia de trabalho na aventura. Botar um atestado sem necessidade na aventura, porque o governo, através do SAC, está em um modelo equivocado, um modelo arcaico. Isso não existe não. Por mais que tenha em outros locais, tem que ser agendado. Até para a questão da comodidade. Eu fui com a minha criança, foi extremamente desconfortável. Alexandre da Pampalona.
Jornal Dinâmico News.
Meio-dia e 46, 12 horas e 46 minutos. O Alexandre classificou aí corretamente. Adjetivou, né? Equivocado e arcaico. Esse modelo aí. Totalmente. Eu venho falando isso desde quando foi, voltou esse negócio de ordem de chegada. Você tem um sistema. Ao invés de você avançar, né? Estamos já na época da IA, né? Inteligência Artificial.
Já estamos aí, avançando da IA.
Vai o saque, não. Vai ser ordem de chegada. Quem quiser madrugar lá ou dormir na fila, vai ter atendimento. Não. O Alexandre falou, vai aventurar. Porque às vezes você, imagine, você é de outro município, não sei, às vezes consegue, né, com esforço, às vezes vem pra cá, de madrugada, viaja, pega a estrada, pra aventurar. Você pode chegar aqui 4 da manhã e não conseguir. Não conseguiu atendimento. Aí perde aquele dia. Volta de novo. Perde outro dia. Tá assim um problema. Você tem que melhorar. Não é piorar o atendimento. Eu não tô entendendo aonde o SAC quer chegar. Porque, como eu disse, o SAC foi um modelo. Desde foi conferir aqui. Eu lembrava que foi ali entre o governo de Paulo Souto, de ACM, que foi em 91. Então, mas foi em 95, já no primeiro governo de Paulo Souto. E esse modelo foi copiado em vários estados, criaram o mesmo modelo do SAC, São Paulo, inclusive, que não tinha. Isso foi um modelo que a gente vê de primeiro mundo, que foi trazido para a Bahia naquela época. Aí você vai agora, não, vai é ordem de chegada, viu? Pela fila. Chegou, é atendido, e ó, talvez, nem sempre é garantido chegar de madrugada. Você passa ali 4, 4 e meia, 5 horas, as pessoas ali, chuva, né? Arriscando a vida. É. Ali, como diz no popular, na boca da rodoviária. É naquela região, ali no quarteirão. Se chegar ali de madrugada, desprotegido. Ou desprotegida lá, aguardando pra aventurar. Não, gente, tem como voltar. Tá aqui, ó, o celular. Quem não tem habilidade, pede algum familiar, ó, vou agendar. E tem que ter as prioridades também no agendamento. Então, hoje não. Até tirar a nova carteira, tem que ser presencial. Aí não dá, não é, gente? Aí não dá. O povo não pode sofrer, eu falo sempre. Só quem não pode sofrer é o povo. 12 horas e 48 minutos, 12h48. Vamos voltar para o nosso repórter Jota Bezerra, que está na linha. Vamos lá, linha aberta para ele, meu querido Alberto Henrique. Venha, Jota.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMAN, realizou na manhã de hoje, terça-feira, dia 14 de julho, o primeiro Fórum Socioambiental de Feira de Santana. O evento teve como objetivo reunir representantes do poder público, universidades, setor produtivo, instituições ambientais e sociedade civil, para discutir estratégias voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e à construção de políticas públicas sustentáveis. A secretária municipal de meio ambiente, Jaciara Costa Moreira, destaca a importância do primeiro fórum socioambiental em nosso município.
Então, é promover discussões importantíssimas e relevantes sobre a mitigação das mudanças climáticas em Feira de Santana. A ideia é trazer todos os agentes envolvidos, pessoas habilitadas, né, de todas as ordens da sociedade. Trazemos também alunos da rede pública para essa discussão vasta e importantíssima, que são as emergências climáticas. É um assunto que urge e precisamos trazer políticas públicas ambientais importantíssimas para que aconteça a mitigação dessas mudanças.
Por que a escolha do tema emergência climática requer mudanças?
Justamente porque nossa secretaria, ela tem importante papel e de fundamental relevância em como produzir, né, essa discussão e como trabalhar na melhoria das questões ambientais, principalmente em nossa cidade.
Qual o público-alvo?
Hoje nós temos aqui, convidamos os nossos secretários, convidamos também a sociedade civil, o nosso conselho, convidamos líderes do Portal do Sertão, né, para estar aqui nessas discussões conosco, alunos da rede pública de ensino, as universidades estaduais, universidade federal, enfim, toda a sociedade civil, cidadãos de bens e que, sabe, desejam e trabalham nessa discussão e desejam que haja, de fato, mudanças importantíssimas para a mitigação desse quesito, que são as mudanças climáticas.
O evento é mais um incentivo da Prefeitura que as pessoas possam ter participação social nas políticas de preservação ambiental na cidade.
Sim, é essa a ideia, é dar conhecimento do que está acontecendo, porque às vezes a gente não tem a noção de como essas mudanças vão influenciar na vida de todos nós, é do planeta Terra. E é importante a gente trazer para as discussões pessoas hábeis e importantes para que a gente possa, de fato, tornar isso em realidade. E não só, né, em teorias, mas práticas no dia a dia nosso para ajudar a mudar, a transformar a nossa sociedade.
Secretário, e os eixos temáticos que estão na programação desse primeiro Fórum Socioambiental em nossa cidade?
Oh, nós trazemos como pauta importantíssima a transição energética justa, educação ambiental, adaptação das cidades, mitigação dos efeitos das enchentes, né, e secas. E vai ser discutido o que, de fato, a gente hoje traz no dia a dia, que é essas mudanças climáticas.
Bom, na prática, qual a importância da participação desses representantes das mais diversas instituições?
Na prática é que eles vão trazer as suas experiências, né? Vamos propor essas discussões para que a ideia é o conhecimento ele transforma, né? E estarmos mais embasados para vencermos essas situações que estão tão severas já, que todos nós estamos vivendo. Um exemplo disso é esse super El Niño, né? Que estamos já, está aí para acontecer e a gente vai vivenciar e temos que nos preparar para isso.
Agradeço o abraço da Rádio Povo.
Oh, muito obrigado.
Agradeço. Conversamos com a secretária Jaciara Costa, secretária municipal de meio ambiente, falando sobre esse primeiro fórum socioambiental de Feira de Santana. Como dissemos, o fórum teve como objetivo discutir estratégias voltadas aí ao enfrentamento das mudanças climáticas e a construção de políticas públicas sustentáveis. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervo, estome, Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Geraldo em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Geraldo você encontra em todas as farmácias. Reportagem JBZ.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
doze e cinquenta e quatro minutos, valeu J. Bezerra, 12h54, deixa eu falar aqui para você que tá nervoso, estressado, estressada, não tá dormindo bem, então tá na hora de você tomar o Cardiocetil. O Cardiocetil acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Eu falei Cardiocetil. Cardiocetil você vai encontrar nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Um fisiculturista de 35 anos morreu após passar mal no município de Alagoinhas. A mãe do atleta, que é técnica de enfermagem, fez manobras de reanimação para tentar salvá-lo, mas infelizmente não surtiu efeito. Maílson Araújo passou mal dentro de casa e pediu ajuda aos pais. Após a mãe iniciar as manobras, o corpo de bombeiros foi chamado, esteve no local e também iniciou aí as manobras, né, o atendimento médico, juntamente com a unidade do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas Maílson não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgado. O atleta era conhecido no cenário de fisiculturismo baiano e conquistou diversos títulos ao longo da carreira. Segundo familiares do atleta, ele se preparava para disputar um campeonato na próxima quarta-feira, amanhã, dia 15, em Curitiba. Ou seja, iria viajar hoje, né? Iria viajar hoje para amanhã disputar mais um campeonato. Nas redes sociais, Maílson tinha mais de 30 mil seguidores. 12h56, Deise.
12 horas e 56 minutos, trazendo informações aqui em relação a um terremoto. Mais um terremoto atingiu aqui a região da América do Sul. Um terremoto de magnitude 5.5 atingiu a região central do Peru. Na madrugada desta terça-feira, informou o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências. O tremor ocorreu a uma profundidade de 103 quilômetros. Segundo o Instituto Geofísica do Peru, o abalo foi registrado às 3h21 da madrugada, a 17 quilômetros ao norte da cidade da região de Cusco. De acordo com o Instituto, o terremoto é classificado como intensidade 2, faixa que engloba tremores de magnitude entre 4,5 e 5,9. Conforme o órgão, esse tipo de evento é considerado fraco e, em geral, não provoca danos. Ainda bem, porque a gente teve, infelizmente, há cerca de um mês, um terremoto que abalou, dois terremotos fortes que abalaram a região aí da Venezuela. E ainda muita gente soterrada, ainda se fala mais de 3 mil pessoas que já foram encontradas mortas e tantas outras desaparecidas. Bernaldo.
12 horas e 57 minutos, meio-dia e 57, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muita informação. E você que está com a gente, continue participando. Aqui é a Casa do Povo, nosso WhatsApp, liberado para você mandar a sua mensagem.
Jornal, Dinâmico News.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Diogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Diogenol. Diogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Diogenol fortalece você da cabeça aos pés. Diogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Diogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Diogenol, você encontra nas boas farmácias.
Alegria.
Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
A saúde infantil de Feira está cada vez mais fortalecida. O ambulatório de pediatria do Hospital da Mulher conta com atendimento especializado em ortopedia pediátrica, oferecendo diagnóstico, tratamento e acompanhamento para crianças com problemas no sistema musculoesquelético. O serviço integra uma estrutura com mais de 30 especialidades médicas, ampliando o acesso à assistência especializada e reduzindo o tempo de espera por atendimento. É mais cuidado, mais qualidade de vida e mais saúde para nossas crianças. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio Povo.
Sempre contigo ao despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
E a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Oh, boa tarde, Rádio Povo. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, Berinaldo. É, a bancada aí também, tudo de bom pra vocês. Ô, Bernardo, eu não vi ninguém falar sobre o futebol aí, sobre o jogo do Fluminense e o Feira Futebol Clube que vai acontecer domingo. Eu não vi o pessoal falando porque vai acontecer também o final da Copa do Mundo, entendeu? Será que ele não daria, não vai atrapalhar o Fluminense, não vai atrapalhar a venda de ingresso? Eu queria só vê esses detalhes aí, meu irmão. É o velho Tchuga aqui do Campo do Gado. Uma boa tarde. Eu queria só saber, que eu sei que vocês fazem a reportagem de tudo. Eu queria saber aí se tem alguma informação.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
Uma hora e quatro minutos, 1:04, aqui no Dinâmico News, a maior audiência do horário em toda a Bahia. Abraçar todo mundo que está ligado com a gente aí no trânsito agora. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela sintonia aqui na 103.7 Povo FM, Feira de Santana, a que mais cresce em todo o Brasil. Muito obrigado. Vamos conversar agora. Atenção, esse assunto é importante. Atenção, você que é mamãe, você que está também, né, gestante, preste a ganhar um bebê, é bom ficar ligado. Informações importantes aqui agora no Dinâmico News. Vamos conversar com a Nádia Vieira, ela é coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Mulher de Feira de Santana, que faz um trabalho belíssimo há anos, e ela fala da importância inicial do Banco de Leite, como é realizado este trabalho em Feira de Santana.
A gente é que agradece, né, de poder participar desse programa, para estar informando, né, e orientando as futuras mamães e as mamães, né, desse serviço que o hospital disponibiliza para qualquer mãe, né, porque nosso banco de leite ele é porta aberta. Então, a gente atende qualquer mulher que tenha dificuldade com aleitamento, a gente acolhe essa mulher e orienta.
É, a senhora falou da mamãe, essa que está amamentando, ou aquela também que está precisando, que não tem leite, não está produzindo leite, mas o trabalho já começa antes, né?
Exatamente.
Durante a gravidez já tem um trabalho, já o acompanhamento da equipe do banco de leite.
Exatamente. Essas mulheres que vão, né, parir, precisam estar recebendo orientações sobre a importância do aleitamento humano, né? Que é um leite que tem tudo que o bebê precisa. Então, ela precisa estar inteirada, né? E fortalecida de que o leite dela é o melhor alimento para o bebê dela.
Hoje, Deise, eu queria saber como é que é hoje esse serviço, como é que é feito dentro do hospital. A senhora falou que é portas abertas também, junto com as mamães, na parte externa, com a população, com as mães hoje que não tem leite. Como é que é feito esse trabalho aí, externo também, esse acompanhamento? Quantas pessoas hoje conta a equipe do Banco de Leite em Feira de Santana?
Nossa equipe hoje são 23 pessoas, né? A gente tem duas enfermeiras, né? Uma sou eu que coordeno, mas também faço a parte da assistência, né? Temos uma nutricionista no banco de leite, que é inclusive a responsável técnica pela pasteurização, pela parte da pasteurização do leite. E a gente acolhe qualquer mulher, né? Na verdade, a gente não tem demanda para disponibilizar leite externo para as mães que não produzem, né? Para liberar leite para essas mães externamente, porque a nossa demanda de prematuro é grande e a quantidade de leite, né, que a gente tem no banco só dá para suprir realmente os bebês que estão na nossa unidade hospitalar. Porque o nosso hospital, ele tem o título IAC, que é Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, todo bebê que nasce na unidade, a gente deve estar liberando leite do banco para essas crianças, né? Então, a prioridade é botar no peito da mãe. Bebê nasceu, né? Precisa ter esse contato pele a pele, até porque o bebê precisa desse aquecimento da mãe, a questão, né, do vínculo com essa mãe. Então, esse bebê precisa ir, nasceu, tá bem, ele deve ter esse contato logo de imediato com a pele da mãe, para que esse bebê já possa ir para o peito para sugar. Porque a mulher, ela só vai produzir esse leite se esse bebê sugar, se esse bebê for, né, sugar esse peito dessa mãe para que ela possa produzir. Porque a produção é exatamente por conta da sucção do bebê. Quanto mais o bebê suga, mais essa mulher vai produzir esse leite, né?
Como é que funciona, Nadia, em relação às doações externas? Para as mães que querem doar, estão nas suas casas, não estão internadas no hospital, como é que funciona as doações externas?
As doações externas não precisa, na verdade, a mãe ir ao banco de leite. Se ela tem uma produção excedente, ela quer ser doadora, basta ela ligar para o banco de leite, né, através do telefone 3602-7156, né, ela dá o nome, dá o telefone de contato, o endereço dela e o ponto de referência, que o carro da rota, a gente trabalha em parceria com o Corpo de Bombeiro, a gente tem duas bombeiras treinadas, que é quem vai na residência dessa mãe, preenche um cadastro, né? Quantas, se ela fez pré-natal, quantas consultas, olha os exames dela de sangue, né, que ela fez durante o pré-natal, dá o kit a ela, né, que é a touca, a máscara e o frasco, né? E aí, uma vez na semana, o carro da rota passa na casa dessa mãe para recolher esse leite que ela retirou. A bombeira ensina como é que ela retira, como é que ela vai guardar no congelador. Sim. Porque assim, o leite cru, ele pode ficar até 15 dias, tá? No congelador. Então, esse leite tem que chegar para a gente, para o banco, antes de 15 dias. Porque a gente precisa, quando ele chega ao banco, ele não é disponibilizado de imediato para o bebê que está na UTI e no berçário. Ele precisa passar por um teste de qualidade para depois ele ser pasteurizado e aí sim ele vai ser liberado para os bebês que estão na UTI e no berçário.
Estamos conversando aqui na Povo FM com a enfermeira Nádia Vieira, coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Mulher. E o estoque como é que está hoje esse trabalho, como é que o Banco de Leite de Feira Santana Nossa Senhora da Mulher vem trabalhando para atrair mais pessoas, mais mulheres para doar, mais mamães, e como é que está o estoque? Quando esse estoque zera, que não tem, já teve algum momento de não ter? De não ter leite para atender.
Tivemos esse momento, mas há muitos anos Graças a Deus, há mais de cinco anos atrás. Né? Nós estamos com.
Zerou
nessa época, mas assim, a gente pediu, na época, ao Banco de Leite do Clérito, que nessa época o Banco de Leite ainda funcionava no Clérito. E aí a gente pediu emprestado, e aí a gente fez campanha, e aí melhoramos o estoque. Na verdade, a gente não tem um estoque alto, mas o que tem dá para a nossa demanda, e a gente está também fazendo palestras nas enfermarias para estar conscientizando essas mães a fazerem a doação.
O Banco de Leite, nesse momento, lá no hospital, ele funciona 24 horas, não para atendimento externo, mas funciona 24 horas para atender a demanda do hospital.
Exatamente, assim, o Banco de Leite, para atendimento externo, ele funciona de segunda a sábado, só que sábado até 1 da tarde. Domingos e feriados não funciona, atendimento externo, né, atendimento ao público. Sim. Mas a gente tem um setor da distribuição, que é exatamente as meninas que fazem a distribuição desse leite, porciona, né, para os bebês que estão na UTI no berçário. Então, quando elas chegam ao plantão, elas vão dos setores, vê quem são os bebês que estão com prescrição, qual o volume, identifica esse copinho ou essa seringa, se o bebê tiver em uso de sonda. Sim. E aí libera esse leite. Então, uma entra às 7 da manhã, sai 19, a outra entra 19, sai 7 da manhã do outro dia, que é para dar esse suporte e liberar esse leite para esses bebês que estão na UTI, no berçário, e que a mãe não consegue tirar esse leite.
Para as pessoas entenderem melhor, a gente fala muito de mãe doadora, e tem aquelas chamadas assim, madrinhas de leite, né? Madrinhas de leite, a mãe de leite, que a gente tem, por exemplo, uma parente, uma amiga, não, dê aqui um pouquinho, mas a gente entende que, a senhora falou que esse leite que é doado, chega lá, não é logo disponibilizado, já é diferente. Como é que funciona esse processo? É pasteurizado, mas como é que funciona esse processo todo até chegar no bebê?
É porque, assim, antigamente não se conheciam as doenças, né? Então existiam as mães de leite, as amas de leite.
Sim.
Mas depois que se descobriu, né, as doenças, e algumas doenças passam através do leite, hoje é proibido uma mulher botar o bebê no peito